Bom, vamos falar sobre Hanukkah. Na verdade, algumas coisas têm até a ver com o que a gente falou semana passada. E queria até tentar aproveitar para responder perguntas da semana passada. Tem X, já vai, a pessoa já vai embora. Bom, a história de Hanukkah, em curtíssimo resumo, porque teve um ano que a gente falou toda a história, com todos os detalhes, né? Em curtíssimo resumo, depois que Alexandre Magno conquistou todo o império que ele conseguiu, ele morreu. Morreu com 35, 37 anos, jovenzinho. Assim que ele morreu, o reinado dele, todo o império dele, se dividiu em três. Então, tinha a parte mais europeia, tinha a parte asiática e a parte africana. A parte asiática ficou nas mãos dos assírios, que eram os Seleucidas, e a parte da África ficou nas mãos do Egito, que era o Ptolomeu. Então, em primeiro lugar, Israel caiu no pedaço de Ptolomeu, na África. E depois disso, os Seleucidas conquistaram Israel das mãos deles.
Agora,
só Israel. Agora, assim, de uma forma geral, todos eles, três grupos, três impérios que surgiram, uma coisa eles sim levaram adiante da Grécia, que era o helenismo. É engraçado, né, que acaba ficando, todo mundo fala, ah, em Hanukkah nós vencemos os gregos. Não é, não tinha grego nenhum lá, era só assírios. Mas, não sei se só, mas a cultura era a cultura grega. E, na verdade, a cultura, depois que Roma vai herdar e vai fazer uma série de reformas sobre ela, mas, no final das contas, a cultura que você tem hoje em dia no mundo ocidental vem de lá.
Então, eram os assírios.
Eram os assírios que dominavam Israel naquele momento. Agora, assim, na época do Ptolomeu, teve a famosa tradução do Septuaginta. Nem mencionamos. Na época, o Ptolomeu exigiu que os judeus fizessem uma tradução da Torá para o grego. Era uma forma de poder debochar dos judeus e daí em diante. Isso daqui é mais ou menos no ano 200 antes da Era Comum. Como? Sim. Toda a tradução que você tem de Bíblia hoje é baseada nela. Modificada aí no mesmo, mas existe ela, assim. Essa tradução para o grego existe. É chamada Septuaginta. Embora eram 72 que traduziram, mas é chamada Septuaginta. E depois disso, isso foi na época do Ptolomeu, tradução da Torá. Depois disso vieram os assírios e com Antíoco Epífanes, que começou a impor as leis dele e forçar os judeus a se helenizarem também, por N motivos. Primeiro, ele queria, de fato, acabar com os judeus, interesse, sempre foi interesse. Em segundo lugar, os romanos estavam crescendo e a porta de entrada dos romanos para o Império Assírio seria o Mediterrâneo via Israel. Então, eles tinham que criar lá também uma barreira aos romanos. E para criar uma barreira, você tem que convencer as pessoas a seguirem a sua linha, senão ninguém vai criar resistência. Isso de forma extremamente resumida. Então, Antiochos traz sobre eles diversos decretos, proibindo fazer Brit Milá, proibindo Shabbat, proibindo Rosh Chodesh e, por conseguinte, todas as festas. E também a Torá começou a ser, justamente, ela é traduzida para o grego, já era traduzida para o grego, então quer dizer, você quer estudar a Torá, você pode estudar ela, mas em grego. Em grego quer dizer não obrigatoriamente só na língua grega, mas nas ideias gregas. Ou seja, você não pode enxergar a Torá como você sempre enxergou até hoje, uma coisa divina, e sim, a partir de agora, vai ser uma coisa nossa. Porque, afinal, todo o princípio do helenismo era o humanismo. O homem no centro, então se o homem está no centro, então qualquer coisa, tudo bem. Mas desde que o homem seja o centro e não Deus. Quando eles vieram para o Beit HaMikdash, eles, além das batalhas que teve, a revolta que teve, eles entraram no Beit HaMikdash e profanaram o Beit HaMikdash. Então, por exemplo, não é que eles destruíram o Beit HaMikdash, e não é que eles proibiram o serviço no Beit HaMikdash. Pode fazer o serviço, mas que negócio é esse de fazer desse jeito? Faz assim. Por que você faz assim? Faz assado. Tudo mudou. Por exemplo, uma das coisas que eles mais provocavam os judeus era que os Kohanim tinham que fazer sacrifícios de porcos dentro do templo. Isso é uma forma de ofender bem e falar para vocês, talvez, que é o homem que tem que raciocinar e fazer as coisas conforme o raciocínio e não conforme aquilo que vocês tiveram e receberam de ordem divina. Bem, boa noite. E nessa, quando os judeus finalmente venceram e colocaram os helenistas assírios para fora, eles foram, em primeiro lugar, tentar renovar o trabalho direito dentro do Beit HaMikdash. E para isso, a primeira coisa que vocês vão fazer é acender a menorá que está acesa todos os dias, todas as tardes. E não tinha óleo puro no Beit HaMikdash para poder usar, eles profanaram todos os óleos. Até que eles acharam um pote, que se costuma, nas histórias para criança, falar um potinho de óleo. Eu sempre falo que não bem um potinho, porque a menorá consumia bastante óleo por noite. Era uma boa medida, mas que fez? Era um garrafão de óleo que estava todos os dias. Assim. No Beit HaMikdash, a menorar todos os dias, e todos os dias os sete braços. Eram oito gorras no que eram, sete braços. E, bom, eles acharam o único pote que estava selado pelo Kohen Gadol. Fiz também uma dúvida, porque justo pelo Kohen Gadol estava selado, não vou entrar nisso. E assim, eles foram acender. E amanhã o que vai ser? Não sei. Acenderam assim e no final aconteceu um milagre que esse óleo que eles tinham durou os oito dias. Oito dias porque dois motivos. Primeiro lugar, o lugar onde se produzia óleo em Israel era mais para o norte e a viagem para lá era de quatro dias. São quatro dias de ida, quatro dias volta para poder produzir o óleo. Você vai levar oito dias. Ou ainda, a forma de se purificar depois de mexer em mortos durante a guerra, o processo pela Torá leva sete dias e, portanto, só depois disso daria para fabricar o óleo. Por que os gregos não jogaram óleo fora? Será conta para nós que eles impurificaram todos os óleos. Por que impurificaram? Podia ter jogado tudo fora. Mas justamente esse era o princípio dos gregos. Eles não queriam que pare o serviço no templo. Eles também tinham templos. Eles querem que sim tenha o serviço no templo. Não vamos jogar fora a tua matéria-prima. Mas, essa história aí que vocês falam que tem santidade as coisas, pra gente não existe esse papo. E, portanto, nós queremos que vocês acendam as velas lá dentro com óleo impuro. E por isso que fizeram questão de abrir óleo por óleo e colocar as mãozinhas deles para fazer com que você seja obrigado a acender as velas dentro do HaMikdash com óleo impuro. Tem uma pergunta muito famosa sobre Hanukkah. Até agora, lá embaixo, uma pessoa veio para mim e falou: tem uma pergunta muito difícil para te fazer. Ele fez essa pergunta. Se eles acharam um pote de óleo que dava para uma noite, por que nós festejamos oito dias de milagre? Se aparentemente foram sete dias de milagre. O primeiro dia tinha óleo. O negócio são os dias a seguir que não tinha óleo. Então, por que nós festejamos oito dias de Hanukkah e não sete dias de Hanukkah? Essa é uma pergunta muito famosa. E uma pergunta que tem N respostas. Eu tenho um livro em casa que tem 14 respostas organizadas. E se você for pesquisar em outros, você vai achar um monte de outras respostas. Deve ter pelo menos umas 30, 40, 50 respostas para essa pergunta. Mas, de qualquer forma, queria compartilhar uma ideia com vocês que tem a ver com o nosso assunto. Tem uma história que a Gemara conta sobre a filha do Rabi Hanina Ben Dosa. Rabi Hanina Ben Dosa era um grande mestre da época da Mishnah. E uma vez, uma sexta-feira, depois do horário de acendimento de velas, ele vê a filha, estava chorando. Ele chegou para ela e falou, o que foi, filha? Ela falou, olha pai, eu me enganei. Em vez de colocar na vela óleo, eu coloquei vinagre. E acendi assim. E agora? Vou ficar no escuro, no Shabbat? Então a Rabi Hanina falou para ela, não tem problema. Me chamar la shemen veidlok, uyomar la chomet veidlok. Aquele que falou para o óleo arder, vai falar para o vinagre arder. E assim a Gemara termina contando que quando terminou o Shabbat, ou seja, 24 horas depois, na hora da Avdalá, que tem que acender aquela vela trançada, eles acenderam dessa vela ainda, que ela ainda ardeu um dia inteiro no vinagre. Ou seja, nós estamos acostumados com natureza. Então o sol nasce, o sol se põe, uma coisa óbvia, que isso aqui é coisa diferente. E assim, todas as coisas naturais, a planta está crescendo. O que você queria que acontecesse quando eu jogo uma semente dentro da terra? Se não germinar e crescer uma bela árvore, que vai dar um monte de frutos, uma coisa óbvia. A gente não para pensar que isso não deixa de ser um milagre. Não deixa de ser uma mão de Hashem. É uma coisa incrível. O que acontece? Coisas que são cotidianas, a gente deixa de dar importância para elas. E quando acontece uma coisa muito diferente, uau, isso é um milagre. Por isso, nós acendemos as velas em Hanukkah 8 dias. 7 dias são para festejar milagre. 7 dias são, de fato, um milagre, imagina, coisa grandiosa. Hashem demonstrou o amor que ele tinha por nós, que nós estamos num momento de aperto, nós queremos muito poder servi-lo. E ele atendeu e fez com que nós conseguíssemos servir ele da melhor forma. E o primeiro dia de Hanukkah é para nós lembrarmos que mesmo aquilo que é o cotidiano, que é a natureza, também foi criado por Deus. E essa natureza não deixa de ser um milagre. Os gregos, como nós falamos, que não são os gregos, os helenistas, os assírios, não destruíram o Beit HaMikdash. Eles deixaram o Beit HaMikdash em pé. Por quê? Porque, de fato, não incomodava eles que nós fôssemos servir no templo. Não tem problema, eles também têm templos. Eles também têm cultos. E não tem nenhum problema de você ir lá e servir. Mas, o que eles não queriam é que você sentisse a santidade do seu dia a dia. Você não pode sentir santidade no seu dia a dia. Você não pode sentir santidade no seu cotidiano. Você não pode sentir que há um dia mais sagrado que o outro. E por isso o Shabbat abolido. Por isso o Rosh Chodesh são duas mitzvot que levam a você dar uma santidade especial ao tempo. Não acaba. Vocês estão proibidos de fazer isso. Santidade do corpo, Brit Milá, proibido. O que sim, vocês querem que eu esteja trabalhando no tempo, não tem nenhum problema. Mas não há santidade nesse tempo. Não há santidade no seu cotidiano. A sua vida não pode ser levada por uma santidade e um processo de querer fazer coisas para Hashem. Que é justamente o conceito que nós falamos semana passada. O helenismo é uma religião.
Acabou essa?
Sim, acabou. O helenismo não deixa de ser uma religião. E, portanto, sendo religião, não há uma forma específica de fazer as coisas. Porque nós fazemos conforme aquilo que nós entendemos, nós como seres humanos. Portanto, se nós helenistas achamos que é assim, e logicamente nós achamos assim, por quê? Porque o homem está no centro, é o humanismo. Então, se o homem está no centro, o homem é o centro de tudo. Então, você define o que você vai fazer e como você vai fazer. E todo o resto não interessa. Mais ainda, eles também levam muito a teologia na prática. Quem vai fazer isso? Só o alto clero. O resto do povo não tem nada a ver com isso. Tchau. Ficam na de vocês. Não tem nada que vir fazer no Beit HaMikdash. Eles proibiram os judeus de irem Pesach, Shavuot, Sukkot no Beit HaMikdash. Não tem, esse serviço não é para vocês. Vai ter aqui uma turminha que vai fazer o serviço do jeito que a gente acha que deve ser feito. E o resto do povo não tem nada que vir aqui fazer. Na realidade, todo esse helenismo tem um pouquinho de lado positivo, mas depende para quem. Se vocês lembram, quando nós vimos sobre os três filhos de Noé, nós tínhamos três filhos, o Shem, Ham e Yefet. E na época nós falamos que Ham é aquele sujeito quente, ou seja, aquele que é impulsivo, que é um ser humano que não se comporta como ser humano. É aquele sujeito que faz as coisas de forma selvagem, de forma animal, primitivo. Depois disso você tem Yefet. O Yefet é aquele que vai gerar praticamente a Europa e toda a cultura ocidental, Yavan, que gerou a Grécia, e o helenismo é descendente de Yefet. Yefet é da linguagem de beleza, Yefet. Eles vão embelezar, eles vão tentar fazer com que as pessoas virem mansions, as pessoas virem gente. Mas isso tudo faz parte de um processo. Quer dizer, todos os seres humanos de Ham precisam virar um Yefet. Mas não para em Yefet, depois eles devem virar um Shem. Shem, nome, nome de Hashem. Lembrar que o ser humano foi criado por Deus e que deve servir a Deus. E por conseguinte, não chegar às conclusões sozinho, mas sim baseado naquilo que Deus quer de você. Isso, na verdade, é um processo que o mundo está passando. Hoje em dia, cada vez mais diminui o tipo de Ham, embora às vezes aumente um pouco, mas tem esses altos e baixos.
A gente falou na época. Corinthians,
a gente viu que tem esses altos e baixos. Mas de qualquer forma, o mundo caminha de Ham para Yefet e de Yefet para Shem. Então, para efeitos de Ham, Yefet é uma melhoria. Mas para efeitos de Shem, é um retardo virar um Yefet. E por isso, para nós virarmos um Yefet, é voltar para trás. Por isso que é tão grave todo o negócio de Hanukkah. Você vai falar, os gregos não contribuíram para o mundo? Contribuíram para o mundo, não para a gente. A gente não pode aproveitar disso. Porque nós estamos já um passo na frente, como nós vamos aproveitar disso?
Para mim, as pessoas têm, elas têm, né?
A pessoa dentro dela também. É. Sim, também, também. É. A gente falou na época sobre isso, né? Também dentro da própria pessoa tem os três.
Não, não. Você tem os três. Claro, você tem que procurar estar mais elevado, mais tempo, né?
Então, no final das contas, a cultura helenista consegue despertar dentro da pessoa uma sede e uma vontade de querer conhecer a verdade. Mas eles não vão conseguir chegar a essa conclusão. Então já é um bom passo, porque Ham não está nem aí, ele vive a dele e não quer nem saber. O Yefet, no caso os gregos, já tem aquela filosofia, eles querem filosofar e querem entender por que isso, por que aquilo, como, mas eles não vão chegar a conclusão nenhuma prática. Prova é que os maiores filósofos gregos tinham uma vida extremamente promíscua. Era tudo teórico. Eles estudavam filosofia onde eles estudavam, na academia, onde for. Assim que eles saíam, esqueceu. A vida deles era completamente outra coisa do que a filosofia. Então, eles têm até uma boa vontade, eles querem chegar a uma conclusão, eles fazem uma coceguinha em despertar uma vontade em querer conhecer a verdade, mas eles não vão conhecer a verdade. Então, aí está de novo a transição. Ham, o Yefet faz a vontade, e o Shem dá a resposta de fato para a pessoa. Os gregos têm uma concepção de Deus completamente oposta. Uma vez que eles são o centro do universo, o homem é o centro do universo, então qualquer força que eles fossem falar de Deus, eles tinham N deuses, não é monoteísta. Eles têm um monte de deuses e todos os deuses são iguais seres humanos. Então, em primeiro lugar, eles têm corpo. Em segundo lugar, eles têm os mesmos comportamentos de um ser humano. Então, não sei quem brigou com não sei quem. É uma ideia completamente maluca. E se você considera Deus algo mais elevado que você, indiferentemente se eles consideram que tem N deuses, mas se eles consideram isso mais elevado, como o mais elevado se comporta mais baixo do que eu? Não pode ser. Mas justamente pelo fato deles não considerarem Deus algo mais elevado para eles, eles são o mais elevado. Sim.
Não consideravam
Deus
mais elevado?
Não. Para eles, o ser humano.
Eles eram.
Eles são mais. Eles são mais.
Exatamente.
O ser humano é mais.
Não, o reflexo de Deus na Terra. Era mais ou menos igual, então.
Mais ou menos igual. Ou talvez mais. Os deuses eram o reflexo deles no céu, não é? Acho que era mais nesse ponto do que o contrário.
Mas tem um lance narcisista que está sempre, né, a cultura grega sempre tem a questão do narcisismo.
É um hedonismo.
Exatamente. Então, templos e cultos a deuses que eles não consideravam.
Então, os deuses estavam em
coisas,
não
tinham sentido.
Eles fazem parte, quer dizer, é que tá, eles são mais elevados, mas mais ou menos eles estão... É.
Todas as histórias da mitologia representavam todas as diferenças que tinham entre os seres humanos, todas as questões humanas, que era retratada na mitologia grega.
Vocês, os simples mortais, adoram e o que eles gostam deles afuera. Eles faziam um Deus, como vocês veem, porque parecia que dentro de ellos solamente pueden adorar lo que adoran dentro de ellos. Por eso no son mortales, son dioses.
¿Dónde
estamos? Más quiero volver a algo de Kant. Todo el mundo habla sobre milagro de Hanukkah por hacer que el aceite durara, que venía para judía que durara 7 días. Más antes de eso, Hanukkah no es perseverancia, no es persistencia en la definición de Hanukkah. Es decir, como una cosa buena que Dios le dio a esas personas que tenían 3 años luchando, que eran menos, y que por fin lograron, ¿se entiende lo que
sí?
Súper.
Na verdade, assim, Hanukkah tem diversas coisas. Hanukkah representa tanto a vitória espiritual, quer dizer, eles queriam helenizar a gente não deixou. Então tem uma vitória espiritual e também um milagre. São duas coisas. Tanto é que para o milagre a gente acende as velas. Mas, na verdade, dentro dessas velas também está indicado a Torá. A Torá é uma coisa que ilumina. Então, está indicado ali que não só eles não conseguiram acabar com a gente, mas a gente cada dia aumenta a Torá. Então, tem de fato os dois fatores.
Aumenta e enaltece.
Enaltece a Torá e cada vez ela cresce, cresce dentro da gente a Torá.
Ilumina, né?
Cada vez ilumina mais. Então, tem os dois sentidos de Hanukkah. Então, você tem razão, também a perseverança, também, é verdade, também está incluso em Hanukkah. Talvez, as pessoas às vezes acabam falando mais do milagre do óleo do que o resto. Pode ser, mas se você pegar nos livros, você vai ver que isso se trata todos os assuntos de uma vez só. Até na própria reza que a gente acrescenta durante esses dias, agradecendo sobre o milagre, a gente agradece sobre todos os fatores. Se é sobre a guerra, se é sobre a vitória, se é sobre o fato de não terem conseguido fazer com que nós esqueçamos a Torá, e também as velas. Uma das coisas que os gregos, portanto, mais queriam fazer é tirar esse sagrado da gente. seja do tempo, seja do corpo, seja do que for, da vida cotidiana, não tem sagrado.
Só era, desculpa perguntar, era só aquele cão do judeu, eles só queriam tirar do judeu, ou eles queriam, só tinha o que que tinha de religião?
Os outros lugares não helenizaram no espaço. Tem todo mundo helenizado. Não tinha isso. É, pagão. Então você chega lá, oferece um negócio todo cheio de filosofia, as pessoas vão atrás. Não teve problema. O helenismo se espalhou assim, passo a passo. Lógico, foi também junto com conquistas, mas as conquistas traziam a nova cultura e pegavam.
Quais eram as civilizações na época? Os gregos, os egípcios, os romanos, né?
Os romanos ainda estavam surgindo para lá. Eles estavam no momento surgindo.
Sim.
Mas a cultura grega já era bem anterior.
Só tinha Egito.
A cultura grega, na verdade, não se sabe exatamente quando surgiu, mas tudo indica que é mais ou menos na mesma época de Abraão Avino.
É, nossa, isso eu não sabia.
Naquele momento começaram a surgir as primeiras cidades-estado e coisas assim. Mais ou menos. Esse conceito é um conceito que perdurou. Quer dizer, o mundo ocidental, de uma forma geral, banaliza o conceito de sagrado. O conceito de sagrado, por mais que tenha uma ou outra religião que de fato tem um conceito de algo sagrado, mas não é igual ao nosso sagrado. A gente falou, né, de religião, cada dia pode mudar. Agora, o que nós temos que saber é que o mundo que nós vivemos não é só o mundo que nós enxergamos. Pode ser difícil de entender, porque é uma coisa que está acima da nossa compreensão. De fato, está acima da nossa compreensão. Porque nós somos um ser muito inferior a Deus. E, portanto, é difícil de poder entender o que quer dizer Deus. Não dá para entender, nunca vai entender. A gente pode até entender algumas propriedades, coisas assim, mas é tudo de uma forma extremamente rasa. Não tem como entender de fato o que é Deus. Nós sabemos que Ele é o Criador, nós sabemos que Ele nos criou, e para nossos efeitos já basta. Não dá para entender muito mais, porque o nosso cérebro é limitado, e ele é ilimitado, e ilimitado não pode estar limitado. Mas, nós temos que saber que o nosso mundo, que nós enxergamos à nossa volta, não é apenas esse material que você está vendo. Por trás de cada coisa tem um espiritual. Nós já mencionamos uma vez uma alma. Perguntando o quê? Sério? Não tem alma somente um ser humano, um animal? Uma planta tem um tipo de alma. E uma mesa tem um tipo de alma. Uma pedra tem um tipo de alma. Talvez não possa ser chamado de alma, mas é diferente também a forma que vai chamar isso. Tem que ter algo espiritual, divino, dentro de tudo. Porque uma coisa que não tem força divina, não perdura, não existe. É algo completamente além de qualquer raciocínio e de compreensão. Mas é um fato. É igual, se você vê um chip no computador. Você olha para ele. Bom, para mim isso daqui é um pedaço preto, que dizem que dentro está cheio de sílica e sei lá mais o que tem dentro. Circuitos. E só. Mas o engenheiro diz que aqui dentro tem um monte de informações gravadas. Eu não estou vendo elas. Como elas são armazenadas? Energia. Não estou olhando, não estou vendo energia nenhuma. Mas tem. Fato é que se eu conectar isso a um computador, apareceu um monte de arquivos, um monte de coisas, e tem. Tem, mas não tem. Quer dizer, tem, eu não enxergo e eu acho que não tem. Mas, na verdade, tem. Da mesma forma, essa mesa tem um circuito, entre aspas, divino dentro? Tem. Mas não estou vendo. Mas tem. O fato é que essa mesa está aqui. Se ela não tivesse essa energia divina dentro, ela não estaria aqui. Ela não existiria.
Seria, na verdade, funcionaria como um axioma, né? Não se discute. Para a pessoa que crê, não, peraí.
Não, não, não,
a fé, ela
trans,
não é isso, é uma coisa que não dá
pra. Igual o cérebro.
Não, você explicar. Mas
o cérebro é a mesma coisa.
Mas se você não explica porque está aqui, porque tem. Se acredita. Ou você acredita ou você não acredita.
O cérebro é até mais.
Você recebe a crença em um daninho. Não é tão fácil de educar.
Uhum.
Beleza?
Ou exatamente.
Mas a fé, se você, tudo que ele está falando, se, para quem ele tem fé, é um axioma, não se discute.
Tem, acabou.
Tem alma, é isso que eu quero
dizer. Exatamente.
Se torna uma coisa que
mas
não
é.
Se você for falar, vai ficar na van filosofia.
Se for falar mais do que um chip, você vai olhar para a cabeça, o cérebro humano. O cérebro tem N informações gravadas. Como? Ninguém sabe. Nenhum cientista ainda chegou a uma conclusão como as informações são gravadas no cérebro. Mas fato é que elas são gravadas. Estou falando, como é que eu falo? Elas são gravadas. Então nem tudo que a gente não enxerga, não percebe, não tem como explicar, não quer dizer que não exista. Essas coisas existem. E tem um monte de coisas muito além que existem, a gente até desconhece.
Então, não enxerga também.
Não enxerga. Não enxerga, desconhece, mas elas existem. Tem coisas que você sentar para estudar, daí a gente fala, olha só, puxa, existe isso, nunca sabia que existe isso. Existe. Nem tudo que existe nós conhecemos. Tem coisas da Terra, físicas e extremamente físicas, a gente não conhece o que tem na Terra, muito mais ainda de um âmbito que está muito acima de nós. Não tem como saber. Só estudando, você vai conhecer que existe. Não obviamente você vai conseguir entender, não obviamente você vai ver isso, mas você sabe que existe. E, na verdade, em tudo existe essa parte divina e existem conexões entre essas partes divinas de uma coisa para outra. Imagina só que um sujeito está no avião e ele vai até a cabine. Ele quer visitar um piloto. Ele entra lá e vê o piloto sentado comandando o voo. E ele vira e fala, escuta aqui, o que é todo esse negócio aqui? E o piloto começa a explicar, olha, quando essa luzinha acende, tem que apertar esse botão. Quando esse ponteirinho sobe demais, você vira para cá. Quando o ponteiro desce, você vira para lá. Quando acontece isso e aquilo, e começa a mostrar todos os botões, todas as luzes, explicar para o sujeito. Aí o sujeito vira para o capitão e fala, peraí, você é um cara quadrado. Você faz assim só porque te ensinaram, você faz como um papagaio. Então, teu professor te ensinou que fazer assim, então você está fazendo assim. Eu não acho que é assim. Ó, em primeiro lugar, essa luzinha não sei para que serve, então para mim ela é indiferente. Esse botãozinho aqui, eu não sei qual a finalidade, então para mim pode girar assim e está tudo bem. E começa a fazer o que ele quer dentro da cabine. Obviamente, alguém que tem conhecimento daquilo, sabe como cada botão é importante, e como cada botão direciona cada coisa, e como é perigoso mexer aqui ou mexer ali. E como para ter um voo e chegar ao lugar e não passar por determinados perigos, etc., ele tem que agir e reagir de determinadas formas. Isso o piloto sabe. Quem está lá atrás, confia. Ah, mas está fazendo que nem um papagaio? Não está fazendo que nem um papagaio. Fato que funciona dessa forma. Não tem o que mudar. Se mudar, o avião faz. Da mesma forma, em tudo tem algo espiritual por trás. Em tudo algo divino por trás. Que dá a vitalidade para aquela coisa existir. Não só isso, mas existem conexões feitas espiritualmente. A mais famosa de todas. casamento. Casar não quer dizer apenas os dois vivendo debaixo do mesmo teto. Se juntar. O casamento é algo muito mais elevado do que isso. O casamento acontece quando há uma fusão das almas. Ou seja, teve uma aula também que a gente falou sobre isso. Todas as almas são feitas de duas partes. O macho e fêmea. Masculino e feminino. Lá em cima ela é repartida em dois. Um pedaço da alma desce em uma pessoa, um homem. E a outra parte desce em uma mulher. Em um dado momento da vida, esses dois vão se encontrar. Por isso diz que é bashev. Um dado momento, esses dois vão se encontrar. E não adianta eles viverem debaixo do mesmo teto. Essas almas precisam se juntar de novo. Para essas almas de novo se juntarem, precisa de um processo específico chamado casamento. Rupá. É uma forma de unir essas duas almas.
Mas a questão das almas gêmeas, eu tive uma aula dessa com o Davi, lá no Leite Jacó, e ele foram várias aulas sobre almas gêmeas, dizendo que já está, isso que eu não consigo entender, pré-determinado.
É mais até do que pré-determinado.
Não, mas assim, você parar para
pensar. Era um, é dividido em dois e volta a ser um. É muito mais
mas
presente,
não, certo? Então, quem todas diz? As almas, não, muitos casos fazem. Eu estou te falando hoje em dia.
Tudo bem, hoje em dia é quase.
Então, é então,
mas aí que está.
Foram almas erradas?
Não, não, não. Não.
Gêmeas?
Não. Aqui entra um outro fator.
Polêmica.
Sim, lógico. Aqui entra um outro fator. O livre-arbítrio.
Que?
Aqui entra um fator chamado livre-arbítrio. Quer dizer o seguinte,
é isso que é.
Você não é obrigado a casar, entre aspas.
Não.
Você não é obrigado a casar, por um lado. Por outro, sim. Porque a Torá tem uma mitzvah que você case. Sim. Então você tem uma mitzvah, uma ordem de sim casar. Agora, como você vai casar? Como você vai manter esse casamento? É igual a qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa na vida depende de você. Não quer dizer que só porque é a sua alma...
Não, eu penso que o livre-arbítrio tem mais peso do que algo pré-determinado.
Sim, destino. Exatamente. Sim. E é verdade.
Lógico.
Está aí todo o segredo. Se fosse como você está falando, Rosana, nós seríamos robôs.
Não,
se nós fôssemos robôs, não teria graça nenhuma.
Não,
se nós fôssemos responsáveis, não. Fomos, exatamente. Se você não tem livre-arbítrio.
Eu acho, é claro, eu sei, é óbvio que tem livre-arbítrio, mas é incrível como ele tem um peso.
Ele tem um peso. Aí está o peso dele.
Um peso muito forte.
Quer dizer, você tem um peso tal.
Você encontra uma coisa, entendeu? Se você consegue estragar algo. Estou falando casamento como outras coisas, a gente pode ampliar. Você consegue destruir algo que já está
pré-determinado,
de axé, é grave. É muito grave.
Está aí todo o conceito que a gente chegou até a ver do pecado de Adão e Arishon.
Mas tem casamento.
Quando. Peraí. Quando Adão e Arishon. Quando Adão e Arishon foi criado, Deus falou para Adão: você pode comer de tudo, menos de uma fruta. Estava aí o livre-arbítrio. Deus falou para ele uma frase que é trazida no Midrash. Olha, presta atenção para você não destruir meu mundo. Por quê? Porque esse um ato gerou N coisa. Dores de parto, trabalho pesado para você sustentar, morte. Então não é pouca coisa. Um monte de coisas surgiram graças a uma pequena falha.
Mas,
então está aí, o livre-arbítrio de fato tem uma força de, para um lado estragar e para o outro lado construir. Nossa missão é construir.
A Adriana ia falar uma coisa que é verdade. Tanto para isso, para o casamento, quanto para a morte. Né? Por exemplo, nessas aulas, foi um monte de aulas que tiveram e falou disso e falou de morte. Né? A morte prematura que você vai reencarnar para cumprir que você deixou de fazer, e o casamento também. Sim. Feito, você vai tentar achar a alma. Aí você vai ter uma outra alma gêmea,
o outro casamento dá certo.
A mesma alma vai encarnar em outra pessoa.
Não, mas o daísmo, o divórcio é uma coisa.
Não, então,
mas
é aí. Não,
pera, vamos falar sobre isso, mas. Pode ser. Pode ser que uma vida não deu e na outra vida vão voltar essas duas almas, em outros dois corpos, vão se encontrar.
Não, na mesma vida.
Não, agora está falando de reencarnação. Pode ser também na mesma vida, porque um casal que não dá certo não pode recasar.
Não pode dar certo?
Pode dar certo.
Tem duas almas vivas, não é? São almas gêmeas?
É, mais ou menos, é metafórico.
Como assim duas almas gêmeas?
Quando você não é alma gêmea, vai
sim.
casar.
E aí?
Diz no judaísmo. Então, quando você desfaz do casamento, então não é alma gêmea. Não é possível.
Pode ser e pode não ser.
Pode ser e pode não ser. Eu acho que não é uma pessoa especial.
Também isso é verdade. Por quê? Porque na verdade é assim. Porque é o seguinte, tá? Vou tentar te explicar de uma forma assim. É difícil de entender, mas é o seguinte. Existem almas matrizes. Quer dizer o seguinte, quando nós saímos do Egito, nós saímos, a Torá enfatiza o tempo todo em 600 mil pessoas. Por mais que eram 4 milhões e tralalá, eram 600 mil homens de X a X, de 20 a 60. Esses 600 mil, por que são tão enfatizados? Para acabar lá atrás, são 600 mil almas matrizes. Dessas almas podem sair um monte de ramificações. Quer dizer, elas podem ser uma coisa espiritual, pode ser dividida e não termina, certo? Então, não perde a força. Então, ela se divide em N almas. Essas N almas têm o masculino e o feminino. Eventualmente, pode ser que podem se encaixar diversas dessas com diversas de lá. Porque elas são todas uma mesma matriz. Isso que ela estava falando tem fundamento.
É a pessoa,
não obrigatoriamente. Pode ser a pessoa e pode não ser a pessoa.
Desculpa,
vai
ser um
jeito.
Não dá pra ser uma pessoa, né? Mas como é que ela está dizendo dela?
Sim.
Que como Adán se escondía entre los árboles de Dios para no tener que dar cuenta porque había comido las frutas del día, cuando logró dar cuenta a Dios, le dice, no, mi culpa fue ella, fue Eva quien me dio la fruta. Entonces ella recuerda siempre a Dios, sí, tú podías decirme que me gustara a ella, que me hablaste ya y decirme que no.
Sí.
Entonces, cuando Eva, más cuando llega Eva, Eva le dice, yo no tengo la culpa, fue la culpa. Aún así, cuando Dios hace las preguntas para Adán y para Eva, estaba intentando disculpar, perdonarlo por su error. Pero como ellos quisieron poner la culpa en la cobra, fue mucho peor. Porque había un escollo. Y ellos no tomaron nada.
Se salaron de daño.
Ajá.
No asumieron, ¿no?
É.
Será que se eles assumissem, então não seria tão grave?
Provavelmente não.
Provavelmente.
Exatamente. Bom, se para esse lado, então, portanto, para poder unir duas almas, é necessário um processo específico que une essas almas. Isso é chamado Kupá. Isso é chamado Kiddushin. Tem vários processos feitos no momento do casamento que fazem com que haja a fusão dessas almas. E, de forma contrária, se um casal decide se divorciar, não adianta só cada um ir para um canto. Porque as almas continuam unidas. Eles continuam sendo considerados casados. E por isso, se cada um for por um canto, eles estão traindo um outro, porque são casados.
Eles têm que se divorciar.
Por isso que eles precisam se divorciar de uma forma específica. Não é só se divorciar. De novo, o mesmo conceito de religião. Religião quer dizer, não, se divorcia, sei lá, tchau, fala um tchau para o outro e basta. Eu acho que dá uma flor e vai embora. Isso é tudo religião. Get É um processo que a Torá fala que é feito para poder romper não só a ligação deles aqui embaixo, como também a ligação espiritual das almas. E isso trouxe como um exemplo dos mais conhecidos, talvez. Casamento e divórcio são duas coisas que você vê claramente essa conexão de almas. Agora, vamos voltar para o que nós estamos falando antes. Nós dissemos que objetos têm, entre aspas, uma alma. Tem também uma força divina que deixa aquilo existente. Quando eu possuo uma coisa, eu não possuo apenas nesse mundo de forma material, mas quando eu possuo uma coisa também de forma espiritual, essa coisa está ligada a mim. Aquela força divina que tem dentro, por exemplo, no telefone, se liga à minha alma. E, portanto, agora isso é meu. Isso é meu, para isso ser considerado meu, não está na minha mão. Se ele está aqui, ele continua sendo meu. E se eu não estou vendo ele, ele continua sendo meu, porque ele está o tempo todo ligado à minha alma. Se alguém pegar isso de mim, ele é chamado um ladrão. Por quê? Porque ele está pegando algo que está ligado à minha alma.
E isso aí está relacionado com quando eu te telefonei com aquela minha dúvida de se você ganhou um presente novo e você quer tornar a sua casa caché, ele é novo, vamos ver uma porcelana talheres, e você daí virou para mim e falou assim, isso não é cacherizar, isso é uma transferência de pertencer de uma pessoa para outra.
Muito bem exemplificado também. Então
está ligado a isso.
Você compra uma louça que foi fabricada por um goi, você precisa agora passar isso para a sua posse. Agora, uma vez que o goi tem um nível espiritual diferente do seu nível espiritual, você precisa poder fazer essa transição. Essa transição é feita por intermédio de colocar o objeto no mundo. Bem, bom exemplo.
Mas todos os objetos de ferro...
Não, tudo bem. Aí tem regras. Quais são os objetos que vão ser levados no mikve? Tá? De metal, de vidro, porcelana, etc. Aí uma outra história, o que sim precisa, o que não precisa. E aí também vai depender do tipo espiritual dessa coisa, se ela necessita dessa transição ou não necessita dessa transição.
Isso é diferente da alma, do objeto que você estava falando. São duas coisas diferentes?
Não, no final das contas também acaba sendo muito parecido. Certo? Para poder sair de uma propriedade e passar para uma outra propriedade que tem um nível espiritual diferente, precisa passar por esse processo.
Sim. Agora, são níveis diferentes, né? Entre o objeto, pensando no ser humano.
Sim. Óbvio.
Você está falando que eu...
O homem tem um nível de alma diferente do animal.
É melhor falar força divina.
Sim, tudo bem.
Ele criou o corpo, criou a mesa.
Sim, sim. Por isso que eu falei alma entre almas.
Nós temos algo...
Com certeza, não dá para comparar uma coisa com a outra, tem termos diferentes para cada coisa.
Porque isso aí não é nem cacherizar, né?
Não é, não é. Isso é levar um
mito. Você falou tudo errado.
Isso você está falando, em português, você usa alma para o animal ou para o homem. Em hebraico tem nomes diferentes, nefesh não chama, são diferentes. Então, de fato, em hebraico, obviamente, vai ter termos diferentes para cada tipo de força divina que tem em coisas diferentes. Mas, uma vez que em português já é alma sempre, por isso que eu falei um tipo de alma. Tá? Mas força divina. Esse seria um exemplo. Agora, quando eu possuo uma coisa, essa coisa está ligada a mim todo o tempo que estiver ligada à minha alma. E existem formas de eu poder fazer esse objeto, fazer parte... E se ligar, não fazer parte, se conectar à minha alma, ou fazer esse objeto deixar de se conectar à minha alma. Até por isso, a palavra em hebraico de aquisição e de possessão é chamado kané, liknot. Liknot é comprar. Liknot é fazer aquisição de um objeto. Ou seja, a palavra vem do mesmo kané, kané é braço. Quer dizer, quando eu adquiro uma coisa, é como se fosse que ele vira uma extensão minha. Como ele vira uma extensão minha, se ele não está ligado a mim, o braço está ligado em mim. Como é que isso se torna meu? Ele está ligado espiritualmente a mim. Por exemplo, uma pessoa que perde um objeto. Se alguém achar, ele deve devolver ao dono. Mas a Torá diz que depende. Eu tenho que devolver um objeto que pertence ao outro. Mas um objeto que não pertence mais ao outro, não preciso devolver. E existe um conceito na Halakha que é chamado Yeush, desistência. Desistência quer dizer, obviamente, se eu perder um celular, não desisto, eu quero ele, sabe, custou caro, né? Eu quero. Agora, uma pessoa, por exemplo, perde uma caneta. Aí fica pensando, caneta, vou ficar procurando agora, deixa pra lá. Quando ele pensou e falou isso, deixa pra lá, ele naquele momento se desconectou daquela caneta. Ele desistiu. Quem pegar agora é dele. Não tem dono. Não está ligado, não está conectado a ninguém.
Quando você vende o seu celular, o fato de vender é entendido como se você desistiu dele.
Então, quando eu tenho, por exemplo, quando eu vou vender algo, eu naquele momento estou me desconectando e você está se conectando a ele. Para isso precisa ter algum processo. Não é só uma compra e venda normal, de forma material. Precisa ter algo que vai fazer essa transição espiritual também. Por isso que a Torá tem uma série de formas de se fazer aquisição de uma coisa do outro.
Agora, eu recebo toda sexta para achar, né, eu sempre achava, né, eu me sentia assim, quando não entendia muito algumas coisas, que você ter posse e ter dor pela perda das coisas seria algo contra, ou ficar chateado, ou querer, muito pelo contrário, aquilo que você adquire faz muito sentido, essa coisa da verdade, de uma maneira honrosa, claro, você conseguiu, batalhando, trabalhando, ganhando, presente do seu pai, da sua mãe, não importa, é super importante. Não é culpar. Eu me sentia culpada, né, quando, né, me roubaram 5 carros. De verdade, aconteceu isso. Eu falava, mas com 5 carros eu perdi. E eu depois, né, me roubaram, me furtaram e nunca mais achei. Desde a época de faculdade, eu nunca tive. Eu sempre perco os carros, sempre me roubam um carro. E hoje eu nem ligo mais. E eu acho que, para mim, é, mas eu vejo que ter coisas, adquirir, não é pecado.
Não é pecado.
Eu achava que
desde
não,
que seja usado para coisas boas,
boas
e não para ostentar, lógico que é.
Coisa de você
arrer,
muito valor. Cada vez eu tentava me
só para te dar uma ideia, já que está falando isso, o Talmud, quando fala sobre Deus livre, alguém perde um parente e que se consola essa pessoa, o Talmud fala com uma pessoa que inundou o campo dele, por exemplo, também se consola. Ele tem uma frase que se fala para uma pessoa de consolo. Existe isso de fato. Óbvio, a pessoa tem uma coisa, quando ele perde, é uma dor para ele.
Não é culpa, não é grave, né? Ficar triste porque perdeu algo.
Não é grave. Só precisa saber se trabalhar para passar isso, né? Mas é uma coisa natural a pessoa ficar chateada com isso. Ficar chateado com a perda, no sentido de tristeza por isso. Lógico que faz parte do ser humano, que a pessoa não pode ficar. A pessoa tem que saber que se isso aconteceu é porque a Shem queria que acontecesse, deve ter um motivo, por mais que eu desconheça, mas eu confio que Deus faz as coisas para o bem.
É isso
que eu. É aquela coisa, meu pai também estava assim, quando você vai fazer uma venda de alguma coisa, a venda tem que ser leve. Você tem que, você vende ela, é isso que você está falando. Você deixa ter sintonia com ela, né? E você passa para outro leve. Agora, se você está passando para o outro com coisa pesada, não é legal. Assim, né? Não é mais ou menos
isso. Faz sentido.
É popular. Aliás, esses ditos vêm de coisas mais
leves. Com certeza.
Você tem que fazer a coisa leve.
E por conseguinte, quando uma pessoa tem um objeto e ele vende um objeto, ou ele dá esse objeto, na verdade não é só aquilo que você está vendo, mas sim tem algo espiritual que está plim, desconectando aqui, plim, conectando ali. E a partir desse momento, aquele objeto é do outro. Então existem diversas formas de fazer aquisição, não vou entrar agora, que tem leis que não acabam mais sobre esse assunto. Mas, não obrigatoriamente, um objeto precisa estar com você para ele ser considerado seu. Isso daqui está na mesa, não é meu? É meu. É meu. Ninguém pode dizer que é dele, ninguém pode pegar isso. Só está sendo meu. Então, embora não está na minha mão, embora não está nos meus pertences, isso é considerado meu, porque é meu, está conectado a mim. E por esse motivo, só para fechar, você tinha perguntado semana passada, por exemplo, no exemplo dos hametz. Se a pessoa tem hametz na casa dele, ele não pode ter qualquer tipo de conexão com esse hametz durante o Pesach. Possuir esse hametz. O que quer dizer possuir? Essa conexão que ele tem com o hametz. Eu posso fazer o quê? Transferir essa conexão para outra pessoa. Como? Posso dar para ele, posso vender para ele. E dessa forma eu estou desconectando isso de mim e passando a conexão para ele. Eu não posso alugar. Porque aluguel continua conectado a mim e também, em forma menor, conectado a ele. Está conectado a mim, não serve. Eu preciso desconectar de mim para estar a conexão completa para ele.
Então não pode tomar de volta.
Então,
então
o que eu vou fazer? Durante pensar, eu vou me desconectar desse caminho. Desconecto completamente e está conectado a ele. Está conectado a ele quer dizer que é dele. Por mais que não está na mão dele. É dele. Por quê? Porque não foi vendido só vendido. Foram feitos, como eu falei, até se faz aqui uma coisa extra. Geralmente tem diversas formas de adquirir uma coisa. Basta uma delas. É ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. Mas, nesse caso, se faz e. Se soma todas. Faz todas as formas de aquisição para não ter nenhuma chance de você dizer que não, estava ainda conectado a você. Não está nada conectado. Eu me desconectei completamente disso. Não faz parte dos meus bens. É dele. Tanto é que se ele quiser entrar na minha casa e deixar. E abrir o armarinho, então eu guardava o que eu vendei para ele. E pegar, ele pega. Não está roubando de mim, não está alugando de mim, não está emprestando de mim. É dele.
Mas
está na minha casa.
Mão,
certo.
É fictício.
O que é fictício? Isso não é fictício. Isso não é fictício. Desculpa. Desculpa. Uma pessoa que compra... uma pessoa que compra ação na bolsa. É dele ou não é dele? Ações. Você compra ação na bolsa. É teu, mas vai vender logo em seguida. Não vai passar nem um minuto, vai vender de volta.
Não interessa. Mas a questão...
Não interessa. Você tem essa ação, você não vai vender ela de novo? Ninguém compra ações para ficar com ela eternamente. Que seja. Mas pode demorar 8 dias.
Não, mas
Não é simulação. Não é simulação. De novo, você está falando conforme a lógica do direito brasileiro. Eu estou te falando conforme a lógica da Torá, que é muito acima daquilo que você pode imaginar. Então, quando esse objeto aqui pertence a mim, e eu estou vendendo para ele, nesse momento, pertence a quem? A ele. Significa o quê? Um minuto. Significa o quê? Se ele comer esse pacote de bolacha...
Mas ele não vai comer, você tira o seu nó...
Não,
peraí.
E ele? Ele pode vir na minha casa. Ele pode vir na minha casa e tomar uísque? Ele pode vir na minha casa e tomar uísque?
Não vai ter, tá amarrado num saco.
Como assim? Se ele bater na minha porta... Por que com a chance? A gente mora numa cidade tão grande que a chance talvez seja pequena. Mas eu te trouxe exemplos... Tudo bem.
Então, eu nem acho que estou desconectada. Pensando nessa lógica,
Rosana,
esse é o erro.
Então,
nós estamos falando só disso, pegando isso,
claro,
é um exemplo.
Um exemplo.
É uma coisa que provoca muita coisa que você, porque
a gente vai dar uma melhorando. Para a gente demonstrar que existe uma coisa por trás. Existe um lado espiritual por trás de tudo. E, portanto, mesmo que você eventualmente queira dizer... Rosana, mas qual a diferença entre ação? Eu ainda não entendi qual a diferença entre vender e comprar ações. Por que comprar ações diferentes? Quando você compra uma ação, você já sabe que vai vender ela amanhã.
Você pode esperar o tempo. Você está fazendo um negócio.
Um negócio. Ele está fazendo um negócio. Ele está fazendo um negócio. Ele está comprando hametz que amanhã ele vai vender para mim mais caro. Está fazendo um negócio.
Não acontece na realidade.
Por que não acontece? A ação acontece? Por que não acontece? Uma ação, você comprou uma ação.
Quer que nada.
Todo mundo
que
está vendendo hametz
é o problema dele. Problema dele. Problema dele. Não é?
Favor, elas não estão adquirindo.
E só fazem que
eu vejo fazer o direito lá embaixo. Está prestando favor.
Como assim, favor? Não, favor. Como?
Mas não, ela está
Peraí. Primeiro lugar, você está vendendo um hametz porque você tem uma ordem de vender. Certo? É uma mitzvah. Você precisa se desvencilhar desse hametz, certo? Ponto 1. O que faz diferença? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Se eu dou essa garrafa, por exemplo, tá? Se eu dou essa garrafa de uísque para um goi hoje, qual é a diferença se eu dou essa garrafa de uísque para um goi hoje? E ano que vem eu vou falar, ano passado eu tive que lhe dar a garrafa. Um minuto, deixa eu terminar. Eu vou falar, sabe, ano passado eu tive que dar aquela garrafa, então esse ano eu não dou. Como assim você não dá? Você vai transgredir. Pensa. Então é óbvio que você vai dar essa garrafa de novo e no ano que vem você vai comprar uma nova e se não acabar você vai dar de novo. Concorda comigo?
Mas o que a gente está falando não é isso. A criou um método, mas o que ela está falando é que simplesmente a gente pega pessoas. Vamos pegar pessoas não instruídas em Alahá e se passa em todo mundo esse sentimento. Ué, está tendo, mas você está fazendo o que vai ser.
Tá bom? Que seja.
E aí, qual é o problema? Aonde que vem? De onde se originou a ordem de se fazer tijolamento?
Como?
De onde se originou a ordem de se fazer tijolamento?
A Torá fala que não pode ter hametz. Como?
Quando começou a sua família se fez? Então pode fazer qualquer coisa para fazer retomar.
Você está na Torá.
Você tem que tirar, eu acho que é essa, porque você quer fazer direito, você tem que tirar fora.
Então, vamos pensar na essência.
Peraí, um por vez. Vamos terminar.
A ordem, isso tudo começou em Pesach, como todo mundo teve que se desfazer de ramento? Não. Teve que se desfazer das coisas, da casa, de tudo e sair, não foi?
Não tem nada a ver. A Torá fala que não pode ter ramento em Pesach. Esquece o motivo. Esquece o motivo. Esquece o motivo. Não vai mudar nada o motivo aqui. Esquece o motivo porque não dá. O motivo é uma aula perfeita. Esquece o motivo. Não tem motivo. A Torá te falou que não pode ter ramento em Pesach. A Torá falou que tem que colocar filim de maneira. Ponto. Não pode ter ramento em Pesach.
Está ligado a uma história.
Que seja.
Sim, isso é uma ordem para Pesach, mas sim. Pesach é uma história.
Tá certo? E aí? Não. Mas o que vai mudar o motivo? Não vai mudar nada.
Não vai mudar.
Mas aí alguma se deixou para trás. Entendeu?
Quem disse que esse é um motivo que você não pode ter também sem Pesach? Você está inventando agora, não é um motivo.
Fazer o ramento. Pronto. Não tira, temos o ramento. Tira tudo.
Tira todo o ramento. O que quer dizer tirar o ramento? Eu não posso possuir ramento. Certo? Ou eu como.
Um mês antes não compra nada.
Já. Não compra nada. Ou. O quê? Não. Não pode pensar. Ou eu vendo esse ramento. Eu tenho em casa. Eu tenho em casa uma caixa de bolachas. Cheias de peça. O que eu vou fazer? Eu não consigo engolir. Posso vender para o Santa Luzia?
Não.
Porque eu não posso vender. Não, óbvio, não. Então posso vender pro meu vizinho?
Pode. Vizinho pode.
Eu sou obrigado a perder dinheiro?
Não.
Eu posso vender. Uma caixa de bolacha fechada, bonitinha. O vizinho quer comprar. Eu posso vender?
Eu posso, desde todo mundo materializado essa venda, receber esse dinheiro e não comprar.
Eu recebo dinheiro.
Peraí. Um minuto. Calma. Eu posso vender isso? Eu posso vender as prestações para o meu vizinho?
Pode, tudo isso pode.
Posso?
Pode.
Ele dá uma entrada agora e pronto. Posso?
Pode.
Eu posso fazer um documento com ele com cláusulas?
Pode.
Hoje, eu estou vendendo hoje. Vou vender um monte de garrafas de água, vou vender para o meu vizinho, tá? Eu vou fazer com ele cláusulas. Eu vou te vender essas garrafas, mas Tudo bem, eu entendo, são dinheiro hoje, eu te entendo. Mas você tem um mês para me pagar, senão eu não quero saber, eu vou querer comprar isso de volta de você. Posso fazer isso? Agora, durante esse tempo, ele pode beber essa água?
Pode.
É dele.
É dele, ele não bebe. Ele.
Não, eu estou... Pera, calma. Desculpa. Um minuto. Um minuto. Rosana, quando você vende uma caixa de bolacha para alguém, o cara tem que comer amanhã?
Não.
Ou ele pode comprar para uma festa que vai fazer daqui um mês? Então, não tem nada a ver. Comprar uma coisa não quer dizer usar ela. Pode comprar só.
Tá ótimo. Não.
Pera, tem que entender, tem que entender. Quando uma pessoa compra uma coisa, ele é obrigado a usufruir da coisa? Não, ele pode comprar e daqui um mês eu vou usufruir. Pode repassar, pode revender. Então é indiferente. O que quer dizer comprar um objeto?
Você entendeu o que ela falou?
Como?
Que pega.
É lógico que é intenção.
É, não, o que pega é intenção. Que pega, você está vendendo com o intuito de pegar de volta e não vender nada, não pegar nada de dinheiro, é só fazer.
Foi o que
eu fiz. Porque na palavra
então, um minuto. Um minuto. Vocês então. Um minuto. Posso terminar? Vocês então não entenderam o que quer dizer comprar e vender uma coisa.
Eu entendi.
Não entenderam?
Eu entendi.
Vocês não entenderam? E eu vou dar outro exemplo para vocês.
Pode falar uma coisa?
Pode.
Todo mundo entendeu. O que a gente quer te falar não é que a maioria das pessoas.
Quando você.
Eu fazem esse
tá
conceito.
Bom? A maioria das pessoas não guardam o Shabbat, por isso o Shabbat não existe.
Não, não é isso.
Então, na maioria das pessoas fazem isso errado. O que eu posso fazer? Estou tentando te ensinar, estou tentando demonstrar que é dessa forma que você aceita.
Nem eu
resolvi
esse ano, que eu não vou ter um
ramito
na minha casa.
Tá bom? Você consegue fazer isso?
Eu vou conseguir. Ótimo, então. O que para mim é, Camila, é que parece que é uma adaptação assim, que nem o cara que você falou que um rabino instituiu no começo lá, 1200, 1100, que antigamente não existia aquela Torá, o que era casamento?
Não lembro.
Não sei. Bom, para mim isso era uma coisa assim, uma adaptação aos tempos modernos.
Não uma adaptação.
Porque antigamente ninguém armazenava nada, ninguém tinha uísque guardado, 10 garrafas. Certo. Então parece ser uma coisa assim.
Então o que acontece? Vamos analisar desse jeito que você está falando, tá? Vou tentar analisar da forma que você está falando. O que acontece? Antigamente ninguém tinha armazém. Ninguém tinha estoque, tá bom?
Tá.
Ótimo, perfeito. Hoje em dia você tem estoque, certo?
Tá. Mas está na Torá, como é que a gente deve fazer?
Está na Torá. O que está escrito na Torá?
Que você vai desfazer
disso. Não quer dizer que você fazer. Você não pode possuir.
Não pode possuir.
A Torá não fala desfazer. Muda esse verbo. Não pode possuir.
Agora mudou tudo. Porque a gente faz uma pergunta. Você conhece alguém dessa sinagoga ou alguém do seu conhecimento que seja dono de uma distribuidora de bebidas?
Não conheço, mas que seja.
Sim, eu só queria saber desse cara, se você conhece algum judeu ortodoxo que seja dono de uma distribuidora de bebidas. Então, provavelmente deve existir algum.
Sim, com certeza, lógico.
Eu só queria perguntar para ele, desfazer um conceito completamente.
Mas desfazer, quem falou desfazer?
É um conceito da
posse. A primeira posse, sabe o que é a primeira posse? É temporário.
Exatamente.
Mas é o direito. A posse é uma coisa e a propriedade é outra.
Exatamente.
Não, mas mudou tudo. Agora eu entendi isso. A posse é uma coisa, que ela é.
Você não pode possuir chameta.
Você não vai possuir
Hamed naquela semana de peixe. Como eu vou fazer para não possuir Hamed naquela semana de peixe? Sim. Então, de novo, deixa eu só falar com a Adriana, estava olhando para a coisa. Eu tenho, hoje em dia, um problema que eu não tinha antigamente. Antigamente tinha, sei lá, dois pãozinhos que chegavam toda manhã com leiteiro e acabou. Eu comi e acabou, não tem outra coisa. De repente, eu disse, bolacha, tem pães, macarrão, bolo, sei lá mais do que. Tudo se inventa. Então, tem de tudo. Eu tenho tudo isso estocado em casa. Chega a véspera de Pesach, eu falo, e agora? O que eu vou fazer? Então, aqui. Temos um problema moderno.
Sim.
Certo? Muito bem. Vamos agora olhar. Não vamos adaptar coisa nenhuma para nada. Nós vamos olhar o que a Torá diz sobre um caso como esse. A Torá fala, eu não posso possuir. Como é que eu faço para não possuir Hametz no Pesach? Simples. Eu vou vender. Doa, faz o que você quiser. O problema é seu, você vai queimar. Agora, se eu vou vender, e se eu vou vender isso como uma ação na bolsa, que eu vou vender hoje, o Goi vai comprar isso. Comprar plenamente, é dele. Se ele quer usar, se não quer usar, se quer vir buscar, não quer vir buscar, problema dele, não é meu problema, eu vendi. É dele, agora é posse, é dele. Agora a posse é dele. Eu não possuo mais Hametz. Qual era a minha previsão? Possuir. Não possuo Hametz? Não possuo Hametz. Se depois de pensa, o cara lá vira para mim e fala, escuta aqui, eu não tenho dinheiro para pagar, eu quero fazer investimento, eu te vendo, mas posso me pagar o dobro. E eu pago para ele o dobro.
E pego de volta.
Eu peguei de volta e comprei uma ação não, na bolsa.
Agora, esse Hametz,
claro,
você
guarda... Mas deixa eu só terminar. Mas é claro que a intenção é muito válida e é muito necessária nisso. Ninguém vende uma coisa forçado e ninguém vende uma coisa... Não, eu estou vendendo. Não é assim. Só está pensando, eu estou vendendo. Não que o cara está virando as costas e... É, esse negócio aí, que fazer... Ele sabe o quê? Não, não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Ele sabe muito bem que ele pode mexer, tanto é que eu te contei de dois casos que eu.
Ah, me poupe. Quantos casos você contou e quantos casos?
Você quer que ano que vem? Você quer que ano que vem eu falo pro Goi pegar o seu endereço, dar um pulo lá? Vamos fazer um. Rosana, vamos fazer um combinado? Ano que vem, me avisa para qual rabino está dando o seu. A sua procuração, eu vou falar pro Goi. Se não quer ir, a Rosana lá tem umas coisas gostosas na casa. Vai lá buscar. Tá bom?
Agora, menina, esse Hametz pode separar na caixa. Esse Hametz pode ficar dentro da tua casa?
Ele pode ficar dentro da tua casa. Desde que ele fique trancado. Ou lacrado. De alguma forma que eu não tenha acesso. Senão, eu, sem querer, posso roubar do Goi e usar. Ninguém faz, Julia. Mas uma vez que é uma coisa que você está acostumada, durante o ano, você vai lá no armário e pega. É uma coisa automática, precisa lacrar para você lembrar o peita. Então quer dizer lacrar, pode botar uma fita escrito peita.
Depois que passa o peita, você pode fazer um.
Depois que passa a peita, sim. Então, por exemplo, assim que terminou o peita, deu no relógio, saiu o peita. Eu não posso abrir o armário e pegar um pacote de bolacha do Goi? Porque ainda não foi recomprado. Não é meu. Como assim ninguém faz? Então não pode. É roubado o Goi. Tem que esperar. Todos os rabinos falam, tem que esperar uma hora após a saída. Quer dizer o quê? Não é que eu sou proibido de comer Hametz. Já não é mais feita. Se eu quero ir agora no Pão de Açúcar comprar uma cerveja, ou quero ir no Pão de Açúcar comprar uma bolacha, posso? Eu não posso pegar aquilo que eu tenho no meu armário antes de passar uma hora, que é certeza que o rabino já passou.
A gente está polemizando. Mas não é pra brincadeira, na verdade. Que a questão é que eu vou mandar um saco de volta.
É que eu vou. Dizendo que já é uma coisa que já sabe. Quando chegar a moto de peça, o rabino vai comprar depois de uma hora.
Faça.
Já é combinado. O rabino já combinou. Eu vou comprar.
É pra fazer.
Se eu vou comprar, não está comprado. Se eu falo hoje. Se eu falar hoje pra você, eu vou no ponto frio comprar uma geladeira. É custado que eu já comprei, custado que é meu. Eu estou te fazendo um plano. Então, se eu combino você, quando terminar a peça que eu vou no ponto frio comprar uma geladeira, eu vou comprar uma geladeira, ainda não está comprada. Está aqui também, o Rabino vai comprar, já está avisando que é teu.
A Torá, eu falo desde nisso que ele falou. Na verdade, a gente está polemizando, isso que a gente está fazendo é filosofando, ridículo. Vamos seguir a Torá? Não, eu quis dizer, você vai seguir a Torá, você não vai discutir. Você vai realmente trancar tudo, vai fazer o contratinho, vai fazer. E acabou.
É, os estudiosos estudam para entender as coisas.
Não, quer dizer o seguinte. Escuta aqui. Você precisa. Não, Rosana. Rosana. Não é só taça. Rosana, não é só taça. Não é só taça. Você precisa saber o que você está fazendo. Eu vou fazer uma venda. Venda não se faz cerimônia de venda. Se vende. Então você precisa saber que quando você está separando aquele Hametz, ele não é teu. Ele vai ser vendido na véspera de peça, às 9h30 vai ser vendido para
nós. Nós já entendemos. É difícil. Parece aquela coisa de adaptação.
Não é uma adaptação. Não, mostrei que não é uma adaptação.
Mudou a palavra. É possuir.
Lógico, então, primeiro tem que ter os princípios certos. Então, é possuir realmente. Eu tenho um problema moderno e eu vejo na Torá o que eu posso fazer. Não é desfazer.
Não,
não
pode
possuir. Não possuir.
Agora, esse não ter possuído e ficar guardado dentro de casa, eu acho incrível.
É.
Por quê? Qual é o problema?
Porque eu acharia...
Te falei, se isso daqui estiver na tua... Se isso daqui,
fora de casa.
Se isso daqui estiver na sua casa, tá? Se isso daqui estiver na tua casa, é meu ou é teu?
É verdade, entendeu? Essa é a questão da...
É meu, mas está na tua casa.
Mas
é meu. É diferente, eu comprei.
É que nem alugar. Está igual alugar. Ele vai te vir a posse, mas você não vai ter a propriedade. Você aluga um apartamento.
Sim.
Vou casar e ter a posse, mas não tem a propriedade.
Sim, mas aqui eu tenho que ter propriedade também.
Na sua própria casa,
o quê? Não na sua própria casa. Não, estou falando. Não. Estou querendo dizer no seguinte sentido: que isso daqui não é meu, não é que está alugado para ele. Isso daqui é completamente dele.
Não vai, eu não vou possuir isso enquanto tiver peso. Depois,
eu vou comprar de novo.
Acabou.
É lógico. Quando a pessoa pega o contrato que o rabino mandou e vai escrever, não é só põe o nome, assina e acabou. Você está fazendo uma venda. Que se o goi vier na sua casa e quiser pegá-lo, você vai ser obrigado a deixar. E não vai dizer, ah, eu não sabia, não sei o que lá. Então, por isso, tem que ler o contrato. Tem que assinar ele direito. E você tem que ter em mente o que você está vendendo. Se tem alguma coisa na sua casa que você não está incluindo na sua venda, é teu e a empresa está propagando e impedindo a venda.
Se você
tem uma visita
na sua casa,
você tem que ver.
Sim.
Sim. Não, é dele.
É dele, né?
É dele.
Mesmo que ele entre na tua casa.
Mesmo que ele entre na minha casa. Se
ele tem um cachorro que ele vai comer, eu vou dar um plano pra ele. Você pode contratar uma pessoa pra ir alimentar o cachorro?
Não.
Se você fizer direitinho, não é.
Não, você tá pagando alguém para alimentar o seu cachorro.
Mas o cachorro é teu. E, portanto, o Hamed vai ser seu quando ele comer. Hã? Não. Cachorro não é um problema. Mas assim, tem várias formas. Ou, geralmente, o que eu conheço que as pessoas fazem é vender o cachorro para um goi durante o preço. Por exemplo, para empregado. Agora, vem aqui. Tá bom. Você vende para ela.
Mas aí ela pode passar com o preço para ela, pode.
Desde que esteja no canto dela. A mesa é dela, ela que vai comprar o bolso, não eu. Eu posso comprar. Ela vai comprar.
Ela compra o cachorro e a caça. E ela pode comer o cachorro e a caça.
Todas as coisas modernas. Modernas não quer dizer só hoje, quer dizer há 200 anos atrás também. Precisam ser analisadas conforme ela está para ver o que, como, quando, o que, como se encaixa e o que é, certo? Então, quando surgiu a luz elétrica, teve um monte de análise para chegar à conclusão o que é. E você tem diferença entre lâmpada fria e lâmpada quente. Estou brincando isso aí. Tem diferença salárica entre elas. Porque a forma que está acontecendo o processo interno dela é diferente. Um é fogo, fogo, e o outro não é exatamente. Então, tem diferença, certo? Tudo isso foi analisado basicamente ao longo dessas últimos séculos e décadas. Elevador. Quais seriam os problemas de usar um elevador no Shabbat? Tá? Tem N problemas. N problemas. Eu não vou poder dizer todos, porque eu não sei quais são todas as coisas, tá? Mas de qualquer forma, assim, por exemplo, apertar o botão no elevador para ele subir é um problema.
Não, mas tem programado.
Não, cara, estou falando do elevador de Shabbat. Calma, vamos chegar nele. Depois tem problema, por exemplo, tem sensor na porta para não fechar em cima de você. Quando você está acionando esse sensor para manter a porta aberta. está aí mais um problema. Depois tem o fato de quando o elevador desce, ele vai descer conforme o seu peso. Ele vai ter que segurar o elevador conforme o seu peso. Quer dizer, é como se fosse o carro, né? Vai ter que engatar uma segunda para poder segurar. Isso daqui vai gerar energia, que é você que está gerando ela. Então, aí tem alguns exemplos, tá? Estou chutando alguns exemplos, não são todos exemplos, tá bom? Ok. O que acontece? Há pessoas que precisam do elevador. Quem são elas? Bom, antigamente ninguém morava num prédio de 30 andares. Hoje tem um prédio de 30 andares. O cara mora no 30º. Ele precisa chegar na casa dele no Shabbat. De escada, ele não tem condições físicas para uma coisa dessas. Certo?
A gente reclama da
oitava.
Bom, não, calma. Ele tem um problema aí. Depois, calma, calma. Não, calma, 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 calma. Então, em primeiro lugar, ele tem um problema que ele não pode subir 30 andares. Tem outro sujeito que está doente. Tem outro sujeito...
Ele quer dar Shabbat, como quando está gripado.
Quem disse que pode? Mas ele não é... O que, que é doente? Ele está gripado. Gripado não pode profanar o Shabbat. Não estou falando de um cara que está indo para o hospital com problema de coração. Estou falando de uma pessoa que tem algum problema, mas não tão grave. Um senhor de idade. Ele pode sair de casa. Vai na sinagoga. Ele volta para casa. Se ele subir 5 andares, ele pode ter um troço. Vamos supor. Então todos esses casos... fazem com que você fale, peraí, e se der para fazer um elevador que não tem nenhuma infração contra o Shabbat? Se der. Vamos estudar, talvez dá. Por que não dá? Por que não dá? Por que não dá? Calma. Por que não passa? Por que você acha que o elevador não pode no Shabbat? Peraí, por que o elevador não pode?
Se você subir o elevador, ele vai trabalhar mais... O motor dele vai fazer mais força com
certo,
o
certo.
Porque, no mundo, isso é fisicamente impossível, a menos que aconteça um milagre, entendeu? Em cada poço de elevador.
Sim.
É fisicamente impossível.
Sim.
Que um elevador sendo de Shabbat, não sendo de Shabbat,
sim,
ele não trabalhe mais.
Primeiro lugar, você precisa saber o que é considerado... Você está considerando o trabalho do elevador. Trabalho do elevador não é problema no Shabbat.
Você está falando que o elevador trabalhará mais por causa do peso de alguém, porque eu penso assim, não, se tiver alguém no meu prédio subindo para o meu andar, por que eu posso entrar de carona se a pessoa...
Certo. Por quê? Porque ele vai fazer um esforço maior.
O meu,
ele vai despender uma maior energia para poder se subir.
No elevador de Shabbat também.
No elevador de Shabbat, não. O elevador de Shabbat funciona. O elevador de Shabbat funciona em potência máxima o tempo todo.
Sim.
Que é caríssimo.
Caríssimo.
Quais são os
como?
Isso é um motor. Mecanicamente, você está falando.
Eu não estou falando agora de mecânica, estou falando de eletricidade.
Então, se você fizer uma junta aqui com físicos.
Se você fizer.
Você está trabalhando na carga máxima.
Sim.
Só que ele está fazendo um esforço a mais.
Não interessa o esforço do elevador. O elevador não é você. Primeiro lugar, vamos lembrar, Will. Primeiro lugar, vamos lembrar que Shabbat não é proibido trabalhar. A gente já teve uma aula uma vez sobre isso. Shabbat não é proibido das 39 avós menores. Não tem nada a ver com trabalho.
Não é trabalho, é modificações.
Que seja. Modificações. A gente viu quais são as definições exatamente do que quer dizer, certo? Essas coisas são proibidas. Agora, não é proibido o trabalho de mecânica, de trabalho, isso não é proibido. Eu empurro a cadeira no Shabbat, estou fazendo um trabalho, isso não é proibido. Se eu colocar, por exemplo, uma boldana e puxar uma coisa para cima, não é um trabalho. Por mais que tenha T de trabalho de física nesse negócio.
Empurrar uma mesa dentro.
Não tem nenhum problema. Então, quando você vai analisar... Como?
Não pode jogar papel.
Tá bom. Então, por isso que eu estou te falando, tem regra. Tem regra. Tem regra do que. A gente viu isso, Rosana.
A gente viu, mas eu não lembro.
Tá bom, agora também não dá que eu vou me entender muito sobre isso, tá? Não dá para falar sobre o princípio do Shabbat. Estou partindo do pressuposto que a gente sabe quais são os princípios, tá? Porque senão, de fato, vai ficar complicado. A gente pode um dia, se Deus quiser, voltar para falar sobre isso. Mas vamos deixar como está, tá? O que é proibido no Shabbat? Isso. Uma caixa fechada, não interessa agora o que é proibido. Essas coisas são proibidas, tá? Tem toda explicação para isso, mas isso é proibido. Eu tenho um elevador, eu quero saber agora. Ele se enquadra nessas proibições? Sim. Isso. Certo? Se eu solucionar todos esses problemas, ou seja, eu fiz um elevador que não vai ter sensor aqui na porta. Elevador de Shabbat tem um apito
programado
que ele apita e está sempre escrito em cima da porta: não passe pela porta após o apito. Por quê? Porque a porta vai fechar em cima de você. Certo?
Não vai apertar porque está programado todos os andares.
Agora, ele não vai ter que apertar porque está programado todos os andares. Não vai ter o problema elétrico da coisa, que eu não sei te dizer todos os problemas elétricos, eu não sou engenheiro, não entendo disso, mas tem em Israel dois institutos tecnológicos cheios de engenheiros que entendem muito mais que todos nós juntos, que estudaram tudo isso a fundo, estudaram a Lachá, tem rabinos responsáveis lá dentro, que são rabinos entendidos em mecânica, física, etc. Uma coisa incrível, são pessoas de fato super inteligentes. E eles chegaram à conclusão, vamos fazer um projeto que não vai estar enquadrado em nenhuma das proibições. Certo? Então não vai ter sensor na porta, ele vai subir sozinho, problemas elétricos não vai ter, etc, etc. Agora, o que está acontecendo aqui? Tem algum problema? Não tem nenhum problema. Mas, uma vez que, de fato, se me der elevador no Shabbat, estranho, amanhã vamos fazer um carro de Shabbat. Então, por isso, não é indicado se usar elevador, a não ser alguém que tem necessidade. Pode usar? Pode. Tem algum problema? Nenhum problema. Mas, se você pode evitar fazer um negócio que não combina com o espírito do dia, evita. Você tem telefone de Shabbat. É para eu usar na minha casa para ficar falando no telefone? Lógico que não é. Ele é para casos de urgência. Por quê? Porque o cara que tem caso de urgência pode usar o telefone à vontade. Mas ele está transgredindo o Shabbat em prol de uma vida. Pode. Mas ele quer ter um luxo. Qual é o luxo que ele quer ter? Poder falar no telefone por um risco de vida e não profanar o Shabbat. Se dá para fazer isso, por que não? Então vamos inventar o telefone para ele. Inventar o telefone
para
ele.
Não é para uma pessoa ligar para
ele. Não vai
profanar
nada, tá vendo? Exatamente como um idoso, eu que estava com a perna, sei lá.
Por exemplo.
Exemplo, grave. O resto.
Exatamente.
Vai de cada pessoa.
Agora, lógico que, para eu poder desenvolver um elevador, ou para eu poder dizer que um elevador pode ser usado no Shabbat, eu preciso ter um conhecimento astronômico de Torá e mais um tantinho de mecânica elétrica, física e etc.
Eu tenho
engenheiro
elétrico.
Sim.
Se cada vez que penso em elevador,
que você não consegue imaginar como pode ser?
Não consigo entender qual é o conceito, porque o elevador, como energia, como utilização de energia, tem não somente o efeito, porque ele vai funcionar em suas condições mais máximas, mas cada impulso, ou seja, cada vez que toca em um piso, é um impulso elétrico diferente.
Sim, tudo bem.
Está modificando a energia, o que está modificando
sim.
Todo o tempo.
Sim. Mas, eu te pergunto. Mas, um minuto. Mas então, aqui está faltando um outro problema. Está faltando um problema que é o seguinte: o que é proibido fazer no Shabbat? Quer dizer o seguinte: o que é proibido fazer no Shabbat? Conforme você está falando, eu não posso usar a lâmpada, eu não posso deixar a lâmpada acesa. Porque cada momento é uma energia nova passando pela lâmpada. Mas não é proibido usar a lâmpada no Shabbat. Porque a proibição do Shabbat não é ter uma coisa que já estava acesa de antes, na época do passado, onde não era isso, era luz de vela. A gente já tem vela toda sexta-feira.
Então, televisão, você
atende. Um minuto. Um minuto. Então o quê? Eu acendo uma vela na véspera de Shabbat e ela fica ardendo durante o Shabbat. Não tem nenhum problema, porque eu não acendi a vela no Shabbat. Eu não posso acender ela no Shabbat. Acender a lâmpada, posso acender antes do Shabbat? Posso. No Shabbat, não posso. Ligar o elevador, posso antes do Shabbat? Posso. Com N programações, no Shabbat eu não posso. Então, desde que ele está ligado de antes, não tem nenhum problema. Televisão. Em teoria, para efeitos de ligar a televisão, certo? Se eu não ligo ela no Shabbat, não teria problema dela estar acesa no Shabbat. Só que tem outra proibição da televisão estar acesa, que é chamada Av Shamirta, que eu não vou entrar agora, não. Que quer dizer isso? Mas não pode estar ela ligada ali no Shabbat. Quer dizer, mesmo que eu não estou transmitindo o Shabbat no efeito de ligar ela, porque ela estava ligada. Porém, ela não pode estar ligada no Shabbat. Eu vou te dar um exemplo. É, de permissão para isso, não televisão, rádio. Rádio, eu não posso deixar um rádio ligado no Shabbat, pelo mesmo motivo da televisão. Tá? Mas, em um caso de necessidade, eu posso deixar. Em Israel, existe um conceito, que não sei se em outro lugar do mundo existe, acho que não, nenhum lugar que está lá, que é chamado Gal Shaket. É, Gal é onda. Onda quieta. O que quer dizer? Quando tem guerra, ou por exemplo, Shabbat passado, na região de Haifa, as pessoas talvez tenham que sair de casa. Como eu vou saber? Então você deixa o rádio ligado no 500 e não sei quantos AM, que não tem rádio nenhuma, fica um silêncio o Shabbat inteiro, você não ouve nada.
Cadê o
gênero? É. Silêncio. Se de repente der alguma coisa, vão anunciar lá. Todas as pessoas alerta. Que estão na região tal, alerta, tem que sair de casa. Em guerra se faz isso lá.
Então,
Gal Shaket. É uma rádio quieta.
Em qualquer rádio tem?
Como assim, qualquer? É uma frequência específica que você deixa na estação.
Qualquer rádio lá tem? Que legal.
Não qualquer rádio tem. É uma frequência que o governo usa para isso. No caso agora em Haifa era 590 e alguma coisa. Acho que é um...
Deveria ter São Francisco
de telemóvel, deveria ter... Tudo bem, seja. Que seja, deveria ter isso. É uma forma de você poder anunciar. Porque na verdade é uma forma também inteligente que podia ser adotada por outro. Para quem não, de noite quer saber se acontece alguma coisa, não quer o rádio enchendo.
Priorizando a vida.
Isso, lógico.
Gente, por isso que pro idoso que está paraplégico, tá, não anda, não pro cara saudável,
exatamente.
Então,
não.
Só que tem dinheiro, vai ser um
trabalhador. Essa sim, questão. Sim, sim. A princípio, então, de novo, proibição não tem. Ele é feito conforme todos os detalhes, mas usa quem precisa.
Já vem até chegar no trigésimo,
fica aí,
para nos andar em andar.
Sim. Espera aí. Em primeiro lugar, a gente não faz as coisas para responder para os outros.
Não, tá bom.
Então, ele não vai entender porque ele nunca vai entender, porque ele não sabe quais são as leis.
Mas se for para o teatro, não pode então fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Ah, mas tem um elevador de Shabbat e aí pode subir. Então, assim, socialmente, isso cheira adaptação.
Vai... Tá bom, pode cheirar, mas você tem que então estudar e ver que não é uma adaptação. É uma coisa mais do que...